E hoje, em nossa programação, nós conversamos com o prefeito Cláudio Afflen, prefeito de Victor Greff, e fala para a gente sobre a sua eleição, né, na qual foi empossado presidente da Maja aí nesse mês. E eu gostaria que você falasse sobre esse novo desafio que você tem pela frente aí, prefeito, e a gente agradece já antecipadamente por você nos atender, por falar um pouquinho com a gente. Bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes da Rádio Planetário, de Espumoso, da nossa grande região. Bom dia também aos ouvintes do município de Victor Greff, que acompanham diariamente esta programação. Primeiro, é importante salientar que nós, todos os anos, no mês de março, tendo por local o município de Lagoa dos Três Cantos, sempre durante a Lagoa Fest, se faz, então, a eleição da nova diretoria, que é para o mandato de um ano. Os critérios que são adotados são critérios que a própria FAMURS, que é a nossa federação maior aqui no estado, tem sempre colocado em prática. No primeiro ano, o partido que colocou o maior número de prefeitos, segundo ano, o segundo lugar, e assim sucessivamente. O PDT foi, então, na pessoa do prefeito Fábio Arsuol, do município de Boa Vista do Cadeado, teve a presidência no ano de 2018. E agora, neste ano de 2020, seria, então, a vez dos pequenos partidos. Então, vamos dizer assim, neste combinado, neste acerto, nesta regra que já existe. Ocorre que esse ano nós vamos ter eleições municipais e normalmente quem não é reeleito, teoricamente concorre novamente. E me parece que foi o que aconteceu. Os pequenos partidos dessa vez assim não tiveram esse interesse, uma vez até porque já no mês de abril vão ter que, na verdade, vão ter que pedir a sua exoneração, não é uma licença, tem que exonerar-se do cargo. Então nós já tivemos a oportunidade na administração 2013-16 conduzirmos a nossa AMAJA, Associação dos Municípios do Alto Jacuí, e agora coube a nós essa responsabilidade, né, dos prefeitos reeleitos somos nós, o prefeito de Selva, o prefeito de Saldanha Marinho, e o prefeito de Boa Vista do Cadeado. Então nós assumimos como presidente, o prefeito Sérgio Kuhn de Selva assumiu como vice-presidente, o prefeito Volmar Teles do Amaral de Saldanha como tesoureiro e o prefeito Fábio Barassuol como secretário. Na verdade, para nós foi uma surpresa, porque nós não imaginávamos, né, neste ano, neste último ano da administração. Mas, como ocorreu essa situação, a gente prontamente também se coloca à disposição da nossa região. É sempre importante colocar, Adriano, nós temos pautas muito importantes para serem discutidas, pautas que começam lá na CNM, passam pela FAMUR e chegam às nossas associações. E eu gostaria de destacar entre elas a PEC 188, que propõe a extinção dos pequenos municípios com menos de 5 mil habitantes. Outra questão é a reforma previdenciária, que este ano os municípios terão que fazer uma adequação, terão que também fazer os ajustes necessários, encaminhar projeto de lei às câmaras municipais. No momento, a questão da estiagem, né, que preocupa, estiagem é essa que está trazendo enormes prejuízos para os municípios da nossa região, e nós temos aquela pauta municipalista que é permanente. Todos os anos nós temos um grande evento no mês de maio, que é a Marcha dos Prefeitos a Brasília, e ali nós temos pautas assim, que vêm de longa data e outras pautas que são recentes. E essas pautas também são discutidas na nossa Federação das Associações dos Municípios do Estado, que é a FAMUR. E nós, todos os meses, os presidentes das regionais têm reunião em Porto Alegre e lá são repassadas essas orientações, como é que estão, né, as nossas demandas, o que é que nós temos que priorizar. Então, assumimos no dia 28 de fevereiro, a condição de presidente da Marja, com certeza uma grande região. Não estamos sozinhos, porque nós temos uma diretoria, mas acima de tudo nós temos os 20 prefeitos, vice-prefeitos, enfim, administrações dessa região. Então estamos muito cientes da nossa responsabilidade, mas vamos procurar fazer o melhor pela nossa região, a região do Alto Jacuí.
Cláudio, então não foi novidade para você ser indicado como presidente?
Com certeza, até porque, como eu disse nesse rodízio aí de assumir a presidência, esse ano seria dos pequenos partidos, né? E primeiro ano coube então ao PP, de progressistas, que tinha o maior número de partidos, o segundo ano ao PDT, terceiro ano ao MDB, e este ano então os pequenos partidos, como o PT, o PRB, mas no entanto os prefeitos desses municípios têm a possibilidade de concorrer à reeleição. E como eu expliquei, não é interessante até para o andamento dos trabalhos, para a continuidade. Realmente nós não esperávamos, foi uma surpresa, né? Poderiam ter sido também outros prefeitos, mas cada um tem sempre os seus motivos. E nós prontamente também, depois de uma conversa, e os colegas também colocaram os seus motivos, nós acabamos então assumindo mais este trabalho pela nossa região, que como disse, já fizemos no outro mandato, e certamente isso também vai nos ajudar para que a gente possa, então, trabalhar sempre, isso é importante colocar, sempre em defesa do municipalismo. E quando nós falamos em defesa do municipalismo, é em defesa do munícipe. Nós, ao longo da história, né, os municípios, especialmente nas últimas décadas aí, têm assumido muitas responsabilidades, existe a chamada autonomia dos entes federados, mas muitas vezes na prática não é bem assim. Nós temos uma luta permanente na questão da reforma tributária do Pacto Federativo, e aí é importante salientar, o Pacto Federativo é uma das demandas nossas de longa data. No entanto, a proposta que foi encaminhada ao Congresso Nacional nos trouxe uma grande surpresa, que foi essa PEC 188, que propõe então a extinção dos pequenos municípios que não atingem 10% na arrecadação de IPTU, ISS e TBI. Ora, 82% a 85% dos municípios brasileiros, independentemente do número de cidadãos, não atingem esses 10%, inclusive capital de unidade federativa. Então é uma regra assim muito estranha. É, acho que querem, na verdade, desvirtuar um pouco a atenção, até porque o que é que nós queremos no Pacto Federativo? Nós queremos que o bolo tributário seja melhor dividido. Nós achamos injusto, e é injusto, que apenas R$18 de cada 100 que é produzido no município volta. É que 60% fique com a União. E, como eu disse, com a municipalização dos serviços, os municípios assumiram, ao longo dos últimos anos, muitas responsabilidades. No entanto, os valores, os recursos, não vieram na mesma proporção. Então é bem fácil de entender as dificuldades financeiras por que passam os municípios e muitas vezes não conseguem fazer aquilo que é preciso ser feito de acordo com o que merece a população. Então os municípios têm feito muito esforço, todos os municípios com certeza, para que a gente possa oferecer minimamente, garantir para a nossa população serviços considerados essenciais e serviços que são de responsabilidade dos municípios.
Prefeito, para a gente finalizar, não tem como deixar de falar, né, o sucesso que foi aí mais uma edição da Cuca com Linguiça.
É, nós encerramos então na última sexta-feira, dia 6 de março, o 19º Festival Nacional da Cuca com Linguiça. Este festival era organizado pela Associação Comercial com o apoio da Prefeitura Municipal e dos patrocinadores. Quero assim colocar para a comunidade regional que tivemos mais um grande evento. Superou as nossas expectativas. Havia muitas dúvidas em função também da própria estiagem e também a própria, na própria Expo Direto também, os reflexos que isso poderiam, né, se dar em relação a esses dois eventos, Expo Direto Cotrijal e também Festival Nacional da Cuca com Linguiça. Nossa surpresa, já na segunda-feira nós tivemos uma população superior aos anos anteriores, e assim foi durante todos os dias, um grande fechamento na última sexta-feira. São 5 dias de festival, e quero aqui, em nome de toda a comunidade vitorense, agradecer especialmente a todos da nossa região que mais uma vez compareceram aqui. Por exemplo, tem assim sido contemplado com grandes eventos. Isso nós já o fizemos durante a Expovid no mês de outubro e agora também no Festival Nacional da Cuca com Linguiça. Então quero agradecer a todos em nome da comunidade vitorense, pedir que prestigiem sempre e dizer que também assim na abertura tivemos um grande número de autoridades da região, do estado, também autoridades federais, e a gente sempre tem procurado ir em todos os eventos, então foi uma retribuição também dessas autoridades. Então, sucesso total o 19º Festival Nacional da Cuca com Linguiça, e desde já convidando para ano que vem, de 1º a 5 de março, a 20ª edição do Festival Nacional da Cuca com Linguiça, que é um dos maiores festivais da gastronomia do estado. Aliás, na quinta-feira, dia 5, o deputado Aloysio Klassmann deu entrada de um projeto de lei na Assembleia Legislativa do estado, que propõe que Vitor Greff seja a capital estadual da Cuca com Linguiça e também que esse evento seja colocado no calendário oficial de eventos. Dada o tamanho, a proporção, as milhares de pessoas, não só da região e do Rio Grande, mas do Brasil, inclusive pessoas de outros países que estiveram várias noites aí conosco. Então foi um sucesso. Agradeço aí à imprensa pelo trabalho que realizou, ao pessoal da segurança, enfim, a todos que de uma forma ou outra contribuíram para o sucesso do 19º Festival Nacional da Cuca com Linguiça.
Obrigado, prefeito, por nos atender. Sucesso aí nessa nova empreitada aí frente à Maja.
Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela Rádio Planetário ter aberto esse espaço para que a gente possa divulgar o nosso trabalho. A todos, um excelente dia.